Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologia e Voice Tech aqui da Adventures Inc., o Voice Playbook. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Voice Playbook, o podcast de tecnologia da Adventures Inc. E hoje temos aqui a grata presença Felipe Ribe, o cara da inovação no Atlético Mineiro, que está fazendo a revolução tecnológica no futebol brasileiro, servindo de referência para diversos clubes. Filipão, seja muito bem-vindo.
Pô, obrigado, Conrado. Uma honra, cara. Obrigado aí pelo convite. Tá? Te admiro pra caramba. Aí já trocamos várias ideias sem ser gravadas, né, cara? E hoje a gente tá gravando aqui, então prazer estar participando. Obrigado pelo convite.
Excelente, cara. Poxa, muito obrigado aí pela oportunidade. É, eu venho acompanhando as diversas inovações e implantações que vocês vêm fazendo na prática com o Atlético Mineiro, a diferenciação tecnológica, o pioneirismo em uma série de frentes aí, tanto com internet das coisas, aplicação de blockchain, NFTs, posicionamento do esporte brasileiro tão amado, tanta paixão envolvida, tanta emoção envolvida, misturando com tecnologia, algo que me emociona e mostra o pioneirismo do Atlético e o pioneirismo do Felipe. Então, cara, é um grande prazer de ter você aqui no nosso podcast.
Cara, o prazer é todo meu, assim, eu costumo falar que eu tenho... quando eu falei a primeira vez, eu falei que eu tinha duas paixões, né? Que era o esporte e a tecnologia. Aí minha esposa puxou minha orelha.
Vai tomar pancada aí, ó.
Aí agora eu sempre falo que são três, obviamente. Em primeiro lugar, minha esposa, Luísa, com certeza vai ouvir aí. E aí o esporte e a tecnologia, então... É, ter a oportunidade de poder juntar essas duas coisas hoje no meu trabalho, né, cara? É um sonho que tá sendo realizado. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, nem é trabalho, né? Então, eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa muito realizada fazendo o que eu faço, podendo trabalhar com inovação, tecnologia, mas atrelada ao esporte, que a isso sim foi minha primeira paixão, né? Desde criancinha. Então fico muito contente. E de estar poder compartilhar aí contigo, com a tua audiência, o que a gente tem feito por aqui, trocar ideias para vermos quais os rumos que o esporte vai tomar a partir desse momento, né? Cada vez mais convergência entre esporte e tecnologia em todas as frentes. Eu acho que tem muitas possibilidades bacanas que a gente pode explorar aqui em conjunto.
Pô, com certeza, cara. É algo que eu venho há um tempo já colocando sobre as diferentes possibilidades de fusão da paixão do torcedor com os avanços tecnológicos que estão cada vez mais próximos, mais presentes, mais difundidos com, né, a digitalização dos contatos das pessoas, das presenças nas redes sociais e também nas influências internacionais, que tem muita fusão e muito mix entre a presença dos influenciadores esportivos, dos jogadores, né, das celebridades e dos notáveis do esporte, dos olímpicos, por exemplo, com o ambiente tecnológico. Então, cara, legal demais. Mas eu queria começar o papo aqui puxando um gancho muito legal sobre um artigo recente que você escreveu, colocando um pouco, né, assim, dos pingos nos is referentes a alguns lançamentos dos NFTs voltados para as imagens de perfil ou aos avatares, né, os projetos de avatares de NFT, como o Bored Apes Yacht Club, que eu sou fascinado. Eu tive um papo esses dias com o André Acari, do Fúria. Incrível! E, putz, em uma hora e meia de papo, a gente ficou falando uma hora e vinte só sobre o Bored Apes Yacht Club, e, putz, os trades, as flipadas, até chegar nos... Cara, eu nem sei se em português ape é chimpanzé ou orangotango, não sei, é algum primata.
Sim.
E os primatas mutantes que tomam um veneno. Cara, é incrível, é muito incrível. E queria um pouquinho que você falasse do seu artigo e vamos falar um pouquinho de Bored Apes Yacht Club, que é incrível, cara. Vamos falar disso.
Cara, na verdade foi o seguinte, né? Como a gente aqui no Atlético tem tido um pioneirismo nessa parte de cripto também, né? No envolvimento de clubes de futebol, organizações esportivas com cripto. E esse é um assunto muito novo, né? Apesar dos NFTs terem começado ali, de fato, ali por volta de 2017, eles começaram a bombar mesmo no início desse ano e ganhar proeminência no início desse ano. E muita gente não faz ideia do que de fato é e do que de fato está rolando por aí. Tem muita coisa acontecendo que acaba não chegando no Brasil, ou acaba chegando mais em públicos muito nichados, né? Pessoas que já são do meio. E tem tanta coisa interessante que pode ser explorada que eu decidi começar a escrever uma série de artigos sobre projetos que eu considero interessantes dentro desse universo de blockchain. A minha primeira formação é de jornalista, né? Então eu gosto muito de escrever, sempre gostei bastante de escrever. Sou uma pessoa que consumo muito conteúdo, estudo bastante também para poder ter o que escrever, né? Não ser só dar a orelhada de... Eu gosto de escrever com conteúdo de fato e tudo mais. E aí foi por causa disso que eu comecei essa série. Então, o primeiro artigo foi fazendo uma diferenciação básica ali, né? De conceitos básicos sobre a diferença entre NFTs e fan tokens, por exemplo, né? Que são duas áreas dentro desse universo cripto que estão muito ligadas ao esporte hoje em dia, e que o Atlético entrou em iniciativas nessas duas áreas. Comecei a explorar também outros projetos que eu considero hiper interessantes, que hoje não tem nada a ver com esporte, mas que não tem nada a ver com esporte porque ninguém do esporte olhou para isso com o cuidado que deveria. E dentro disso, os Avatars Projects, ou os Profile Pictures Projects, são talvez... hoje são dos mais bombados que a gente vê dentro desse universo dos NFTs e, na minha visão, dos mais fascinantes. Então, escrevi esse artigo, né? Falei, obviamente, dei um destaque grande para os CryptoPunks, que foram seminais disso daí, né? Começaram isso ainda lá em 2017, mas também com destaque grande para o Bored Apes, que, na minha visão, pegou esse conceito e levou a um novo patamar, assim. Eu acho que o trabalho que o pessoal faz lá do Bored Apes é incrível, de um projeto que iniciou de uma forma, mas com um roadmap muito claro de crescimento e de adição de valor para quem participou desde o início, né? Então é o NFT, ele saindo da parte pura e simplesmente do colecionável e se tornando quase que um passe que destrava experiências, tanto virtuais quanto físicas. Isso, para mim, é o grande barato dos NFTs, né? Não é só o colecionável em si e o que ele pode te proporcionar a partir daquilo, né? A partir dessa tecnologia. Então, esse trabalho dos Bored Apes é incrível e é tão incrível que não só eles deram origem a diversos outros projetos, né? Toda semana tem um novo projeto.
Né? Tem os cachorros dos chimpanzés, né, cara, que acompanham. Ele também
pode
ser...
Depois virou os mutantes, é muito doido. E assim, deram origem a inspiraram outros muitos que surgiram, né? Então tem os vampiros, tem os gatos, tem um monte, tem a vovozinha.
Tem hipopótamo.
Hipopótamo, enfim. E não só isso, né, cara? Esse sucesso, não sei se você viu, eu até compartilhei ontem. Ontem o head de produto do Twitter compartilhou um vídeo da nova funcionalidade que o Twitter está testando, que é justamente para você ter, de fato, o seu perfil, a sua foto de perfil, o seu avatar no Twitter autenticado a uma crypto wallet. Ou seja, se eu tenho um Bored Ape na minha crypto wallet, eu consigo vincular o meu MetaMask, que seja, ao meu perfil do Twitter, colocar o meu Bored Apes ali, o meu Bored Ape ali, e verificar, falar assim, não, de fato, ele é dono, o Conrado é dono desse Bored Apes aqui, e de fato, esse profile picture tá sendo vinculado a isso. Então,
eu queria, na verdade, fazer aqui, dar um passo atrás, e talvez abraçar mais da audiência para que mais gente consiga entender o que, que a gente está falando aqui, que é como se a gente estivesse falando, sei lá, grego, chinês, para quem não fala esses idiomas. Então, realmente, é algo que a gente está falando disso todo dia, uma excitação incrível, mas vamos tentar dar um passo atrás e uma primeira dica é leia o artigo do Felipe Ribe, que tá incrível, tá no LinkedIn. Tem algum outro canal que a nossa audiência possa encontrar esse artigo?
Eu tenho uma página no Medium também, depois eu posso compartilhar.
Ah, Medium é muito legal também, sou super fã. Mas vamos lá, vamos tentar explicar de uma forma simples para alguém que... Eu sempre tento focar qualquer explicação de uma forma que a minha filha, que tem 10 anos, consiga entender. Não por ser minha filha, mas por ter 10 anos. É um corte legal de como é que eu explico isso para uma criança de 10 anos. Quando se fala de um Avatar Project ou de um Profile Picture Project, né, de um NFT de Profile Picture, a ideia aqui é, poxa, tem gente que está investindo e comprando, né, chegando até ter a posse daquele colecionável, daquele ativo digital para associar a sua imagem de perfil em alguma rede social, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram e tal, ou no TikTok também. Mas o ponto é, você teoricamente poderia pegar qualquer GIF, qualquer imagem, qualquer mini vídeo, qualquer imagem digital e colocar como sua foto de perfil. O ponto é, quando você usa algum dos NFTs do mercado, tem um grupo que fica ali só apontando o dedo para quem tá com o profile picture falsificado ou de alguma outra pessoa e não o seu próprio. Então, o que você mencionou que o Twitter tá integrando é uma segunda forma de validação e verificação. Então, vamos só fazer aqui uma alusão a algo que está mais próximo da realidade da grande maioria das pessoas que já usam, por exemplo, o Instagram. Então, para quem já usa o Instagram, quem tem conta no Instagram, é notável uma diferença dos perfis que têm um pouco mais de notoriedade e que tem lá o selinho. Aqui é um badge, né? Um selinho check, dizendo que aquele perfil é verificado. Isso é um ativo digital, né? Isso há 10 anos atrás, cara, não, esse conceito não existia de verificação de um perfil. Por quê? Porque pode ter um outro perfil fake, né, daquela mesma pessoa. Então, o perfil que é o verificado, que tem o checkzinho ali, o sinalzinho azul, isso é um ativo digital. Então, vamos lá. Esse mesmo conceito, fazendo uma alusão ao mundo das NFTs, quando está se falando de um Bored Ape, por exemplo, num chimpanzé mutante, chateado, ou qual seria a melhor tradução para Bored Ape? Seria um...
De saco tipo, cheio, né?
Chimpanzé de saco cheio. É. Não é chateado, né? Tipo, assim, saco cheio. Não sei se é a melhor terminologia, talvez a gente, ao longo do nosso papo aqui, a gente vai decidir a melhor tradução para isso de forma colaborativa. Esse selinho do Instagram, que é para os perfis verificados, é um ativo digital que não tinha valor há um tempo atrás. Hoje em dia isso vale muito, né? Porque quando alguém tá vendo que aquele perfil é um perfil verificado, opa, aqui é uma pessoa, perfil verificado. Isso significa um pouco mais do que um perfil qualquer, que pode ser um bot, pode ser um monte de coisa.
Um selo de qualidade quase, né, cara?
É uma curadoria. Então, o que você tá colocando, que você postou ontem, é que o Twitter tá fazendo uma integração com a plataforma dos NFTs americana, não americana, é mundial, mas que é o MetaMask, para poder fazer uma validação daquele NFT de profile sendo utilizado para representar uma pessoa. E tem muito de representação, né? O NFT, por ser um colecionável, é que nem a pessoa que compra um Rolex ou que compra uma Ferrari ou qualquer outro produto para mostrar sua identidade, né? Poxa, aquilo ali se identifica comigo. Então tem grandes artistas, atletas que se identificam com algum CryptoPunk ou com algum CryptoKitten e outros projetos e se associam àquele ativo digital, adquirem aquele ativo digital, né? Tem a propriedade baseada no blockchain, ou seja, tem um senso de registro de propriedade muito mais forte até do que se fosse um cartório de registro de imóveis, porque ele é globalmente chancelado pelo blockchain, e isso é algo que dá um valor muito grande e tem um valor de revenda, né? Tem um mercado secundário que permite que esse ativo digital possa ser revendido para outras pessoas que estejam interessadas, ou melhor, para outra pessoa que esteja interessada, outro indivíduo que esteja interessado, ou uma empresa e tal, que isso o blockchain permite, né? A plataforma, as diversas plataformas de NFT permitem que esse mercado secundário exista. E para o mercado de arte, por exemplo, tem inclusive um conceito de royalty na revenda, em que quando uma pessoa compra de segunda mão, digamos, essa recompra do mercado secundário, o artista original daquela obra, né, ele tem direito, se tiver configurado dessa forma, de ter um royalty de todas as novas transações. Então imagina quando o Picasso pintou lá o terceiro quadro dele, e esse quadro passou de mão em mão entre colecionadores e marchands e especialistas em arte durante, sei lá, 50 vezes. Trocou de mãos ao longo de, sei lá, quantos anos. Se a cada vez que ele trocasse de propriedade um percentual lá de, sei lá, 3%, 2%, 0,5% que seja, dessa nova transação de mercado secundário fosse revertida lá para o artista, isso ia mudar a vida dele. E isso é o que está acontecendo hoje com o mercado de NFT. E as pessoas ainda não sabem disso, mas é incrivelmente transformacional. Então, outra alusão que eu gosto de fazer é com o mercado de ações. Quando você compra uma ação, tem lá várias taxas e uma das taxas é a taxa de corretagem, né? Que é a taxa por ter feito aquela transação. Então, a XP, a plataforma da XP, todas as corretoras de valores imobiliários associadas a a DTVM, a B3 e tal, eles, né, naturalmente, né, e muito, de forma muito justa, tem lá uma taxinha de corretagem naquela transação. O mercado de NFT também tem uma taxa de corretagem, só que além da de corretagem tem a taxa de royalty para o criador daquele ativo digital. Isso é uma coisa que não existe em outros cenários. É novo e é exponencialmente acumulativo. Isso é um benefício muito interessante, inclusive para os clubes de futebol, né?
Sem dúvida. E o que eu acho mais legal disso, Conrado, é não só essa vinculação eterna do artista com a comercialização da sua obra, como o fato de que isso é feito de forma automática, né? Então você não precisa ter advogado para você cobrar o cara depois.
Isso é transparente.
Para a galera que tá ouvindo, os NFTs, eles têm como uma das características o fato deles serem programáveis através do que a gente chama de contratos inteligentes, que são basicamente, ao invés de ser o contrato que todo mundo sabe, né, escrito no alfabeto que a gente conhece, ele é feito em linhas de código. Então é basicamente você programa o NFT para que ele haja de determinada maneira de acordo com a circunstância. Então é como o Conrado falou. Conrado, se ele fosse um artista, tivesse feito uma obra, vendeu essa obra para mim, ele poderia programar essa obra, o NFT, né, a autenticação dessa obra, para que a cada revenda que eu faça, 10% desse valor automaticamente seja revertido para conta, para o wallet cripto dele. Então, é basicamente isso. Eu, depois, se eu vendo isso, eu não vendo, recebo 100% do dinheiro e o Conrado tem que ir lá, ô Felipe, cadê meus 10%? Não.
Vai cobrar, né? Vai, chega de agiota, de cobrador. Cara, cadê meu dinheiro? Tá aqui o martelo aqui, tô apontando pro teu joelho. Cadê meu dinheiro? Né? Não é isso.
É justamente o conceito que o blockchain traz de descentralização, né, cara? Você tirar o intermediário daí, que no caso seria o advogado que faria essa cobrança, porque é de forma automática. A partir do momento que eu revendi a obra do Conrado e a pessoa que comprou depositou esses fundos entraram na minha carteira, automaticamente 10% desse valor já é transferido para a carteira do Conrado, porque foi assim que foi desenhado.
Então, foi desenhado 10%, pode ter sido desenhado outra coisa.
20%,
na verdade,
50%,
essa escrita ou essa codificação de um contrato inteligente, do smart contract, e até para facilitar o entendimento, não significa o cara ter que ir lá entrar de hacker lá, colocar linha de código. Não, pessoal, é colocar o percentual num campo ali como se estivesse preenchendo ali um formulário de qualquer coisa simples na internet, sabe? Então, é fácil, é muito mais fácil do que se imagina e tem um controle muito maior. Então, você pensa no controle do ledger ou da lista de registro de um cartório, no blockchain isso é como se fosse uma linha numa página web comum, como se eu estivesse lendo um e-mail no Gmail, ali no seu e-mail de preferência. Ou seja, é algo muito mais acessível do que se pensa e é muito, muito, muito transformacional. Seja para o esporte, seja para a indústria de música, seja para a indústria de obras de arte, de pinturas, de esculturas, seja para o cara que faz um design gráfico de um GIF, por exemplo, ou de uma imagem que ele, poxa, fez ali para uma campanha ou para um outdoor, não sei. Ou seja, tem N aplicações e isso pode estar muito atrelado também a celebridades, artistas e aos atletas, né? Então, falando de esporte, né? Poxa, não tenho como fugir disso. A gente, na Adventures, tem uma série de talentos agenciados e celebridades agenciadas também na nossa vertical de talents, né? De talentos e celebridades. E também temos a versão voltada para empresas próprias, que a gente chama de DNVBs, que tem muita associação com isso. Então, a gente está pensando muito, muito próximo ali desse tipo de iniciativa. E eu posso citar que a gente tem 8 projetos de NFT em andamento nesse momento. Eu não posso falar muito mais, mas esse número eu posso falar. Pro lado do esporte, Filipão, conta pra gente aí. Eu sei que você já tá com algumas iniciativas aí, tem alguns desafios, algumas melhorias que você tá buscando. Conta pra gente um pouquinho das peripécias que você vem lançando aí, que eu sou super fã. Eu vou deixar você falar, porque senão eu só saio falando tudo aqui, eu tenho que me segurar. Mete bronca.
Vamos lá, cara. Só voltando um pouco no que você tava falando, né? Com certeza, eu acho que essa tecnologia, né, a tecnologia, o blockchain em si, ele tem um potencial de disrupção enorme, eu acho que em todos os setores, né? Então, eu sou um grande entusiasta disso. Eu acho que a gente ainda está arranhando ainda a superfície das possibilidades das coisas que vão poder ser feitas quando a gente fala dessa tecnologia. E aí até algo que a gente está falando muito dos colecionáveis e tudo mais, mas, por exemplo, se a gente fala aí sobre esporte, sobre entretenimento, para mim é muito claro que o business de ticketing, né, de venda de ingressos, ele vai caminhar também para o uso de blockchain, para o uso de NFTs. Né? Se a gente pega as características de um NFT, ele resolve muitos problemas que a gente tem hoje em venda de ingresso. Então, a questão da autenticidade, que você elimina a falsificação, a questão da rastreabilidade, né? Muitas vezes, pô, se o Conrado compra o ingresso, mas ele não é ele quem vai no jogo, é o Felipe, ele tem que transferir para o Felipe. Então, eu, como clube, como organizador do evento, é importante eu saber quem que está indo no meu evento, porque eu estou construindo o perfil dessa pessoa, eu posso atendê-la da melhor maneira, né? O Felipe tem gosto diferente do Conrado.
Exato. Então, criar um melhor engajamento, criar mais experiência, agregar mais para a experiência, não só para a entrada na venue, no estádio, ou no meet and greet lá, ou no setor de entrevistas, por exemplo, mas juntar mais informação e dar mais, entregar mais para o torcedor, por exemplo, para o amante do clube ou para o fanático do clube. Isso é incrivelmente agregador, né?
E, cara, além disso, a questão que você falou, né? Se eu posso, do mesmo jeito que o artista ele consegue colocar um percentual de royalties sobre revenda, o organizador do evento consegue colocar um percentual de royalties sobre revenda de ingresso no mercado secundário. Então você basicamente mata com o business do cambista, né? Porque se hoje o cara que revende seu ingresso, ele repassa R$0 para o organizador do evento, a partir do momento que eu tenho esse meu ingresso dentro da blockchain em formato NFT, eu consigo chegar e falar assim: ó, Conrado, você comprou meu ingresso? Você quer revender? Beleza, mas primeiro, você só pode ter 100% de ágio em cima disso, mais do que isso eu não vou aceitar. E segundo, se você revender, 20% disso aí você vai passar para mim. Você não vai ganhar dinheiro em cima de mim, não.
Aumenta então você... o controle e a legalização, e também evita a fraude e as...
Totalmente.
E as cópias falsas, né? E o pessoal compra...
Exatamente.
Eu já tive essa experiência de amigos meus e tal que compraram ingressos que, cara, não falso. Gera uma frustração monstruosa, né?
Não, monstruosa. E não só isso, né, cara? Se a gente botar no papel o quanto os organizadores de evento deixam de ganhar dinheiro com o mercado secundário, é uma fortuna, é muito dinheiro. Então, a partir do momento que você consegue ter o controle sobre o mercado secundário, eu sei quem que está vendendo para quem, quanto que está cobrando e eu estou ganhando em cima disso, cara, isso é incrível, né? A gente abre uma nova linha de receita que hoje é inexistente, basicamente.
É invisível, então, né? Talvez ela é existente, só que está na mão de...
Exato.
Tá invisível.
A gente não tem controle.
Pro gerador original. É como se fosse o artista que não participa da terceira venda da obra e tal. E outra coisa, também do lado do colecionável, né? Poxa, eu vou te contar uma experiência própria aqui que eu tive. Eu nem sou muito fã de futebol, mas eu acompanho esporte como um todo. Eu sou muito fã de esporte em geral. Mas eu tive uma oportunidade, uma vez, muito específica, que foi poder estar no Maracanã em 93, se eu não me engano, na final da eliminatória para a Copa do Mundo, que o Brasil foi lá e ganhou em 94 nos Estados Unidos. Então teve lá um gol do Romário, um gol do Bebeto. Cara, foi uma experiência incrível. Tinha 210 mil pessoas no Maracanã, aquilo tudo tremia. Até hoje eu lembro disso e, porra, eu era criança. Foi muito incrível. Sabe, foi uma experiência muito marcante para mim. Eu gostaria de ter isso como um colecionável. E sabe, eu sei o valor disso. Para mim tem um valor incrível. E, cara, o bilhete, o ticket daquela experiência é algo que virou pó. Não tem nada. Mas poderia ter uma lembrança na minha wallet eterna. Entendeu? Então é algo que, pro ambiente do esporte, cada experiência é marcante. É um carimbo de algo que aconteceu, que tá na sua vida. Faz parte da sua identidade. É que nem a Ferrari que alguém quer comprar, ou, sei lá, um relógio. Eu citei aqui o Rolex, mas é valor. Isso é valor. É colecionável e marca a identidade da pessoa. A gente está até fazendo alguns projetos voltados para essa marcação de identidade, mas do lado profissional também, de, por exemplo, atrelar ao currículo, né? Um currículo em blockchain de certificados de treinamentos sentido. E tal. Ou seja, é algo que dá chancela, né? Que melhora a questão da legitimidade, mas ao mesmo tempo facilita o acesso ao seu histórico de conquistas. Sim.
Incrível, muito legal, não tinha pensado nessa aplicação, mas você vê o quanto é uma tecnologia disruptiva, né, cara? Porque a gente vai trocando ideia aqui, né? A gente tá trocando uma ideia, um papo super informal, e aí você fala uma coisa, eu falo outra coisa, que um ou outro não tava se ligando, e enfim, a gente só vai ampliando.
Pronto, já nasceu projeto novo aqui. Vamos fazer aqui todo o certificado do cara que fez o treinamento lá, pá. Participou do treinamento. É tipo o boletim de presença, o cara tá presente, é um NFT. Pronto, beleza.
Exato. Foi o que você falou muito bem, né, Conrado? Isso é uma tecnologia que tem um potencial de terminar com um negócio de cartório, por exemplo. Só não termina...
Não fala isso, que tem a galera que tem uma receita forte aí de cartório, o pessoal tem dinheiro, vamos devagar. Não, vai continuar, pessoal. Pô, na verdade, os cartórios têm que ser dono do seu próprio blockchain. Contrata nós aí, vamos nessa.
Ou eles vão se adaptar, é aquilo, né? Ou se adapta ou morre, né? Não tem muito pra onde fugir. Mas aí, cara, voltando aqui...
Eu não gosto muito desses temas de morte, não. Acho que o cara pode montar um blockchain em paralelo ao seu próprio cartório. Eles têm capacidade pra isso. Imagina que o dono do cartório é o CEO da Kodak nos anos 80. A Kodak foi quem fez a câmera digital, sabia?
Sim.
Eles desenvolveram. Deixa eu falar, quer saber, cara? Não, tamo bem aqui vendendo rolo de filme, isso aí não vai dar certo, não. Tá aí, quebrou. Né? Blockbuster e tal. Ou seja, o dono do cartório, ele tem como inventar a câmera digital. Ele pode fazer isso hoje. Daqui 10 anos, se ele não fizer, ele deve fazer.
Foi o que eu falei, ou se adapta, se não se adaptar, vai ficar para trás. Eu acho que isso não tem jeito, né? Você disse muito bem, né? A oportunidade está aí na mesa. Aí quem se dá bem é quem enxerga a oportunidade antes dela deixar de existir.
Lembrei do Zico, tem que antever a jogada, essa é famosa.
É isso, exatamente. Faz parte, né, cara? Quando a gente fala de inovação, eu acho que para mim a principal característica de um profissional de inovação não é nem as tecnicidades, e sim o entendimento e o fato dessa pessoa ter que ser muito antenada sobre tudo que está rolando no mundo. Justamente para isso que você falou, antecipar a tendência, né, cara? Você vê que tipo de que maneira novas tecnologias, novas tendências que estão vindo aí vão influenciar no seu modelo de negócio para que você se prepare e não seja surpreendido. E aí, pegando esse gancho, né, voltando na tua pergunta sobre o que a gente tem feito aqui. Os nossos experimentos com NFTs são experimentos de fato. Foi até engraçado quando a gente lançou a nossa primeira iniciativa, depois eu posso falar de cada uma delas, mas lá em maio a gente contratou um artista, ele fez uma obra digital representando um momento icônico.
A do goleiro, não foi da defesa?
Da defesa
que salvou,
do goleiro Vitor.
Salvou a pátria.
Exatamente. A defesa do Vitor, né, no jogo com o Tijuana, Libertadores de 2013, um dos lances mais incríveis da história do Atlético. E esse artista fez a obra e a gente colocou dentro da OpenSea, né, que é o maior marketplace de NFTs que existe e tudo mais. E quando a gente fez a coletiva de imprensa e a live que a gente fez para mostrar para a torcida e explicar o que era um NFT e tudo mais, quando abriu para a pergunta da imprensa, a primeira pergunta que os caras fizeram foi: qual que é a expectativa de receita do Atlético? E eu falei: não faço a menor ideia. E a galera ficou um pouco chocada com isso, né? Como assim? Vocês entraram no negócio, você não faz... Eu falei, cara, quando a gente tá falando de algo que é tão novo assim, a gente não tem certezas, né? A gente tem opiniões. A gente só vai ter certeza a hora que a gente botar o produto na rua e começar a ver como que as pessoas que vão ser os consumidores vão reagir a esse produto. Então, a gente fez essa primeira iniciativa.
Tem indícios, né? São os indícios.
Exato.
Acabam sendo os indícios, né? Não, não é a realidade. Por isso que o MVP é tão interessante.
Exatamente.
O MVP é bem limitado para sentir se o cheiro está alinhado com a expectativa de indício. E aí, poxa, começou a caminhar. Daí você encontra os problemas, daí tem que resolver os problemas. Isso é normal, pô. Isso faz parte da inovação. E não pode ter expectativa de, pô, cara, vai trazer 43 milhões em 42 segundos. Não dá pra pensar isso. Tem que pensar, cara, vai ser um negócio novo que a gente vai experimentar.
E isso que você falou, né? A característica da inovação, que é experimentação, erro, aprendizado, né? Aquele ciclo de construir, medir e aprender lá do Lean Startup, do Eric Ries e tudo mais. Isso dentro do universo do esporte, especificamente de um clube de futebol, é algo que vai totalmente contra ao que as pessoas estão acostumadas. Então, você tem um choque, às vezes, cultural muito grande em relação a isso. Porque acaba que o futebol, fora de campo, ele também é medido muito parecido com o que acontece dentro de campo. Então, se dentro de campo o jogador falha, geralmente essa falha acaba resultando em um gol contra e muitas vezes em derrota. Então, as pessoas no meio do futebol têm aversão à falha. Só que, cara, fora de campo, na parte da gestão, quando a gente fala de inovação, a falha ela é parte fundamental de todo esse processo. Então, você precisa ter um processo de desconstrução dentro dos clubes para que essa falha seja aceita. E isso não vai partir do head de inovação, isso tem que partir do CEO, tem que partir da alta diretoria, que são os caras que vão dar esse patrocínio interno para que isso seja possível. Né?
E tem um lado também de relação com a imprensa, né, cara? Eu acho que press relations e levar essa ideia de... Poxa, tem o cemitério de aplicações do Google que não atingiram 1 bilhão de usuários. Cara, tem um monte de ideias incríveis, só que não atingiu a escala que eles quiseram e mataram o projeto. É muito legal, inclusive, para explorar. Vale um podcast. Acho que uns 10 podcasts. Beleza. Mas é uma técnica chamada fail fast. Cara, o que não deu certo, termina, muda o MVP, vai por outro caminho. Inovação é isso. E até eu queria fazer um jabazinho, um mini jabazinho. A gente lançou na sexta-feira um produto chamado Experimentador. Você fala, não é experimentação. Então a gente lançou um produto de experimentação de produtos. E é um voice sampling, né? Então ele é iniciado por voz, né? Com inteligência artificial nas plataformas, tanto a Alexa quanto o Google Assistant. A gente fez uma primeira iniciativa, até teve influenciador também. O Hugo Gloss fez uma postagem. Pô, bateu no final de semana, bateu distribuição de todas as amostras disponíveis de um perfume novo, muito legal aí da Paco Rabanne. E isso é algo que tem muito a ver com inovação. É quando você está trazendo um novo produto que as pessoas não conhecem, você tem que gerar a experimentação desse produto, mas com o feedback para poder avaliar o que é de bom, o que tem que melhorar e tal. Então tem muito a ver com isso. A gente produtizou isso e lançou na sexta-feira passada. Estamos super animados aqui.
Não, é exatamente isso, cara. E isso dentro de outras indústrias, muitas vezes ainda é um certo problema, assim, né? A gente pode entrar até em outros aspectos aí, mas é mais comum do que na indústria do esporte. Justamente por isso, né? A indústria do esporte, a gestão esportiva, muitas vezes ela ainda é pautada, ainda é avaliada da mesma forma o que acontece dentro de campo, dentro da quadra, do que acontece fora. E fora, tem um livro muito bom, que é O Jogo Infinito, do Simon Sinek, onde ele fala sobre como a maioria das empresas compete como se fosse um jogo finito, né? Então, todo trimestre tem que ser o melhor, e ele advoga que deveria ser o contrário, que as empresas elas devem jogar o jogo infinito, onde o objetivo não é sempre ganhar das outras, e sim se manter durante mais tempo disputando sempre em alta qualidade, sempre oferecendo, sempre estando entre os primeiros e não sempre o primeiro. Escrevi ano passado um artigo levando isso, né, fazendo uma comparação com o que acontece dentro do futebol, que a gente tem claramente o que é o jogo finito, né, que é o que acontece dentro de campo, com 90 minutos e tudo mais, e como esse jogo finito acaba influenciando o que deveria ser o jogo infinito da gestão dos clubes fora de campo. Enfim, e a gente vê o quanto isso acaba influenciando e atrapalhando, né? Esse imediatismo do sempre ter que vencer dentro de campo, se ele é levado para fora de campo, ele acaba atrapalhando muitas iniciativas que não vão ficar prontas de uma hora para outra, né? Elas dependem de um nível, de como a gente falou, da experimentação, do erro, do aprendizado, aí aprendeu, você começa a implementar, você tem um tempo de maturação daquilo ali, até aquele produto começar a se tornar, de fato, algo que vai poder ser considerado um sucesso. Ou não, ele vai ser. Vão matar o produto antes ali, porque viu que não acabou atingindo o que queria. Mas foi esse incrível, tempo.
É incrível você ter falado isso. Primeiro que eu sou muito fã do Simon Sinek, por uma série de diferentes vertentes de conhecimento dele, né? Também para educação tem muita coisa legal. Mas você falou sobre a questão do jogo infinito para os times de futebol ou para as agremiações esportivas como um todo. E eu ouvi, acho que foi na semana passada, eu fiz uma maratonada completa ali de alguns conteúdos do Flávio Augusto, que foi criador, proprietário do Orlando City, né, o time de futebol da MLS, que é a Liga Americana de Futebol, que era crescente, praticamente nasceu do pó ali, ele criou, ajudou a criar. E é um modelo bem interessante de aproveitar em cima dos aprendizados no mercado americano, do futebol americano, do beisebol, do hockey, do basquete, da NBA, pelo amor de Deus, não posso esquecer essa, e trazer isso para o mundo do futebol, dos estádios, dos times para cada regional, para cada cidade, que são franquias independentes, são empresas independentes. Vocês têm uma série de aprendizados interessantes que muitos deles ainda não são aplicados no futebol brasileiro, na na junção dos clubes brasileiros, nas ligas brasileiras, e poderiam. E estão muito mais voltados para o jogo infinito do que dos jogos finitos de 90 ou 90 e pouquinhos minutos, dependendo do VAR.
Para mim...
pra mim, quando tem hora... vai 10 minutos a mais o jogo.
10 minutos de acréscimo.
Pênalti, pô, pegou na mão, ficou na linha.
Maior exemplo,
chama o VAR.
O maior exemplo disso, para mim, Conrado, é o fato de que os clubes de futebol... eles se veem como rivais dentro e fora de campo.
Pois é, cara.
Quando na verdade, uma puta de uma besteira. Por quê? Porque eles competem dentro de campo e aí, beleza, esse é o objetivo, eu vou ganhar de você, esse tem que ser o objetivo, sim. Mas fora de campo, se a gente for parar para pensar, vamos pegar o Atlético e o Corinthians, que seja. O Atlético e o Corinthians fora de campo, simplesmente eles não competem. Por quê? Porque eles falam para públicos diferentes, né? Então eles deveriam muito mais ser parceiros para conseguir trocar informação, trocar experiência, melhores práticas, criarem coisas juntas para crescer o produto, tornar o produto futebol brasileiro muito mais atrativo. E é aquela velha história, né? Aumentar o bolo para que todo mundo coma uma fatia... maior, né? Eu acho que a
aumenta o bolo, é, também serve pra pizza, né? Faz aquela pizza família, aí a mesma fatia alimenta mais gente. Deixa eu puxar um em cima de um gancho que você colocou aí de... Ah, poxa, a gente falou do esporte, mas vamos falar também das marcas, né, cara? Eu acho que patrocínio e a participação das marcas e dos seus fãs e dos seus mercados, né, e os seus clientes potenciais tem muita associação com futebol e muitos e muitos investimentos vêm sendo feitos ao longo dos últimos, sei lá, 80, acho que sim, tem mais do que isso, 100 anos no Brasil. No mundo agora moderno, em que tem uma presença digital muito grande, ainda tem algumas certas associações de marcas com públicos específicos de alguns times, outras marcas que já estão entendendo que o ideal é você fazer uma pulverização maior, seja regionalizada, ou não. Agora, quando a gente entra no setor mais digital, falando de NFTs, por exemplo, falando de iniciativas mais voltadas para as redes sociais, engajando as torcidas e vivendo cada momento das torcidas que flutuam e têm oscilações e volatilidade, talvez até mais volatilidade do que o mercado de ações. Quando a gente fala das marcas, na sua visão, Felipe, vendo o lado de inovação, como é que você vê o momento atual do posicionamento das marcas perante os clubes e o esporte em geral para o mundo digital e de inovação?
Cara, eu acho que ainda tem um conservadorismo muito grande quando a gente fala das marcas com ativação de seus patrocínios em relação aos clubes em geral. E aí a grande pergunta é, isso é porque as marcas são conservadoras em si ou é o ambiente futebol que é muito conservador e acaba impedindo que as marcas venham com inovações e com uma mentalidade
não
diferente?
Não pode. Eu fiz uma pergunta, você não pode colocar uma pergunta em cima da minha pergunta. Você tem que responder.
É isso que eu ia falar.
Eu tô mais instigando para que a gente tente auxiliar os decisores que estão pensando nesses patrocínios, pensando em maximizar os seus investimentos perante awareness e geração de associação com seus potenciais clientes e os fãs daqueles clubes. Vamos tentar facilitar a vida deles em relação aos NFTs inicialmente.
Cara, eu a minha experiência não só com NFTs, assim, eu acho que ainda tem os clubes, eles ainda apostam muito nas formas tradicionais de se ativar, né, que eu não chamo nem de ativação de patrocínio, é muito mais uma exposição de marca, né, que é uniforme, que é placa de publicidade e tudo mais. E eu acho que existem muitas oportunidades aí na mesa que poderiam ser exploradas por marcas para que você... Que, de repente, se você for olhar em números absolutos, talvez essas possibilidades não atinjam tantas pessoas assim. Mas se a gente for analisar em potencial de conversão, que, na verdade... no final é o que importa de fato, né? Nenhuma marca patrocina esporte porque ela ama esporte, ela patrocina porque ela tem um objetivo de se tornar mais conhecida e vender mais, assim, né? A verba de marketing é para isso, na verdade. Então, eu acho que em termos de potencial de conversão e tudo mais, de se criar uma experiência, de estar mais próximo do seu torcedor, existem formas muito melhores hoje de você conseguir fazer isso do que simplesmente botar marca em uniforme ou somente botar uma marca em uniforme ou marca em propriedades estáticas, né? Então,
por que não a marca no uniforme associado a um ativo digital numa NFT,
é isso,
que destrava uma experiência participativa é dentro do estádio, né? Ou seja, isso é totalmente factível nos dias de hoje, não é
totalmente
ficção científica para daqui 15 anos, isso é presente, isso é hoje, totalmente factível, não é não? Legal. E no final das contas é KPI de negócio, né? Então é mexer o ponteiro ali que realmente a marca está querendo, de ter mais awareness, ter mais associação, ter mais aproveitamento da base de fãs e associação dessa base de fãs com experiências que são legais da marca, né?
E não só isso, né, cara? Quando você coloca, por exemplo, uma marca no uniforme de um grande clube, uma placa de publicidade de um grande evento, beleza. Se você analisar friamente exposição depois, você vai falar, pô, uma puta de uma exposição. Mas quanto daqueles olhos ali estavam, de fato, prestando atenção e sendo impactados pela aquela exposição numa camisa, numa placa de publicidade? Agora, em contrapartida, se a gente faz o que você falou muito bem, né? Se essa marca, na verdade, ela tá no uniforme, mas ela também cria aí ativos digitais, né, colecionáveis, que vão destravar uma experiência no mundo real para que esse cara que comprou, que participou de um leilão para pegar esse ativo, ele pode ir num jogo, sentar no camarote do presidente, com tudo pago, ser pego em casa, ser levado em casa depois, eventualmente ser um cara que mora em outra cidade, pô, até a passagem, hospedagem, é tudo pago. Cara,
vai,
isso é uma experiência.
Do aeroporto, vai de helicóptero pro estádio, olha a experiência.
Isso é algo que o cara nunca, nunca mais vai esquecer. E sempre isso vai estar vinculado à marca que proporcionou isso a ele. Então, assim, voltando para responder a tua pergunta, eu acho que ainda existe um conservadorismo muito grande e é algo que a gente está tentando mudar aqui e que a gente tem conversado, né? A gente voltou a se aproximar muito nos últimos tempos aí, né, Conrado? Muito por causa disso, né? Pelo fato de eu enxergar na Adventures, pô, uma empresa bem diferente, com essa mentalidade disruptiva de querer fazer diferente. Pô, toda hora que eu entro no LinkedIn tem uma coisa super fora da caixa que vocês criam e tudo mais, fugindo do convencional, e vocês também enxergando no Atlético um clube que também está fugindo do convencional. Então, hoje, pô, a gente tem, e algo que é um desafio que a gente tem aqui, né? A gente tem uma funcionalidade de realidade aumentada permanente dentro do nosso aplicativo hoje, que é, cara, eu me arrisco a dizer que nenhum clube no mundo hoje tem a quantidade de ativos em realidade aumentada disponíveis de graça dentro do aplicativo como o Atlético tem. A ponto da gente ser... Semana passada eu fui chamado para mostrar o nosso case lá na Inglaterra, para executivos do esporte lá na Inglaterra.
Ah, esse é da Inglaterra. Eu tô achando já que você estava falando de Dubai, que você tem que apresentar em Dubai.
Esse
é mundial. Global. Global River.
Então assim, mas qual que é o nosso desafio? Pô, eu quero mostrar para a marca, falar assim, cara, pô, isso é uma propriedade digital, não é só uma ferramenta de fan engagement aqui para o nosso torcedor tirar foto, fazer vídeo com nossos jogadores ou com as nossas jogadoras ou nosso mascote
em
qualquer lugar.
Isso já é super
lugar.
Legal, né, cara? A gente está fazendo algumas campanhas com realidade aumentada também, que é um dos vetores de crescimento. A gente montou uma equipe com essa frente, tem uma frente também de realidade virtual, só que a realidade aumentada ela é muito acessível, né, cara?
Porque muito, toda ela é acessível hoje.
Você acessa a internet numa URL ali no browser, pronto, já tá feito. Só que isso. Tem realidade aumentada com experiência ainda mais participativa. Sim. Via Snapchat, via Instagram, via diferentes redes sociais e dentro do site também. Então, pode ser dentro do aplicativo e dentro do site.
Exatamente.
Tem muita coisa legal com realidade aumentada que a gente está super entusiasmado.
Agora,
eu ouso dizer que tem iniciativas aqui somando realidade aumentada, metaversos e NFTs em conjunto.
Sem dúvida,
aí,
sem dúvida.
Tá quase, tá próximo.
O grande pulo do gato é isso, né, cara? Quando você começa, se você pega tecnologias que individualmente já tem um grande potencial disruptivo, né, se você soma, cara, essa disrupção ela é exponencial, né, cara?
Então, e tem que ter a capilarização, ou seja, o fácil acesso. Aí quando você faz isso, você tá colocando ali pólvora, uma faísca e jogando gasolina em cima, cara. O negócio realmente cresce muito rápido.
Mas aí, o que eu acho, cara, que é o grande desafio, e aí, voltando, né? Quando a gente bota isso dentro de um app, a gente tem um desafio hoje das marcas enxergarem isso como uma propriedade comercial muito interessante que pode ser explorada. É uma forma que eles têm de se conectar com os nossos torcedores de uma forma muito diferente. Não vou dizer que é melhor ou pior, mas bem diferente de um patrocínio na camisa, ou de um patrocínio numa newsletter, ou de um patrocínio numa rede social, enfim. São outras propriedades comerciais. E aí eu acho que esse é um grande desafio, né? Como que a gente rompe esse conservadorismo? Como que a gente chega e mostra para uma marca, fala assim, marca, cara, vamos apostar na realidade aumentada? Sabe, a gente tem aqui outras propriedades também, mas vamos apostar nessa aqui? Vamos ver de que maneira a gente consegue pegar essa nova tecnologia e criar uma experiência onde a marca, muitas vezes a marca no patrocínio esportivo, ela interrompe a experiência do fã, né? E eu acho que a realidade aumentada é uma dessas tecnologias que consegue fazer com que a marca seja a experiência, né? Seja parte da experiência para o fã.
Exatamente, então acaba que a marca, ao invés de ser alguém que está interrompendo, passa a ser a atração.
É isso, legal. Ela está proporcionando isso. Então, eu acho, cara, que a gente tem... acho que o grande desafio é um desafio, primeiro, educacional, né? Da gente mostrar o que são essas tecnologias, quais são as possibilidades, por que é interessante apostar nisso, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas são conservadoras porque é natural do ser humano, né? Tudo que a gente não conhece, a gente tende a ter uma certa aversão, uma certa desconfiança. Então, a gente tem que passar por um processo educativo. Então, quando o Atlético faz algo assim, quando a Adventures chega para a marca e propõe ações inovadoras, tudo isso faz parte de um processo de educação no mercado para que esse processo mais à frente seja facilitado.
Então, deixa eu aproveitar e fazer um jabá aqui. Estão abertas as vagas da CRIA, da Turma 13 da CRIA. A CRIA, não, só para mencionar sobre a CRIA é uma unidade educacional que a Adventures lançou já tem um tempinho, está indo para a décima... se não me engano, a 12ª turma, e tem um viés bem voltado para marketing digital, ou seja, das nossas turmas de alunos, muitos já viraram clientes, muitos viraram funcionários, então é uma história muito legal, tocada pelo Silas, que é sócio nosso aqui, e é algo que tem uma trilha de estudos voltados para marketing esportivo. Então, o profissional do clube, o profissional da marca que se importa, que se interessa, melhor dizendo, pelo marketing esportivo, na CRIA tem conteúdo muito legal que você consegue aprender muito sobre marketing esportivo, inovador e da era digital. Então, vale a lembrança aqui de estar disponível. E a gente tem tratado com muito carinho aqui nos conteúdos que estão sendo passados aí para as novas gerações de profissionais, tanto das marcas quanto das agências e do mercado como um todo.
A informação nunca esteve tão acessível, né, Conrado? Eu acho que hoje só não aprende sobre qualquer assunto quem não quer, né? Se a gente pegar o poder que a gente tem hoje dentro de um celular, né, uma grande extensão do nosso cérebro, né, cara? A gente tem acesso a qualquer informação a qualquer momento, né? Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, chefes de Estado não tinham acesso ao número de informação que a gente tem hoje.
Somos todos biônicos agora com os nossos smartphones. E, cara, não sei nem se subiu já. Dá para subir na semana que vem, na verdade. O papo que eu tive com o Juan, cara, sobre... uma das horas a gente fala sobre a Neuralink lá do Elon Musk, que é o biônico fase 2, né? Que ao invés de ser o teu celular ali acessível, mas com aquela taxa de dados que é a taxa do seu olhar, dos seus dedos, né? E a tela do seu dispositivo, o Neuralink já é o chip implantado dentro da tua cabeça, cara. Taxa máxima ali, largura de banda monstruosamente maior, é um novo salto aí. Mas tem vários temas aí que a gente discutiu. Eu recomendo ali o episódio 48. Bom, do Voice Playbook.
Gosto muito dessas tecnologias pós-emergentes, né? Coisas que vão começar a bombar aí daqui a 10 anos, coisas que daqui a 10 anos. Cara, eu sou muito fã, né? Eu sou muito fã, por exemplo... Cara, fugi totalmente do assunto aqui, mas já que a gente entrou em Neuralink, eu tô viciado, por exemplo, em startups que estão buscando formas de aumentar a longevidade humana, né? Então,
olha aí, tava lendo, na Singularity University tem uma cadeira que o pessoal não fala muito dela, mas é de amortalidade mesmo.
Nessa linha. É, O Technology Review do MIT, no mês passado, publicou uma reportagem sobre a Auto Labs, que é uma startup que surgiu aí de bilionários. O Jeff Bezos, inclusive, é um dos investidores. E o objetivo deles é justamente esse. Eles já não falam em imortalidade, mas eles já falam em estender o período de vida humana até 150 anos, assim, e com qualidade de vida, né? Não é simplesmente você sobreviver, é você poder viver de fato. Tem um livro muito bom, né? Que é Por que envelhecemos e por que não deveríamos envelhecer, que é do David Sinclair, que é um geneticista de Harvard, que é muito interessante.
Mas
também,
ele fala do alongamento dos telômeros, pô, a gente vai entrar em genética.
Ele fala de muitas coisas. Fala de telômetros, de mitocôndrias,
olha
de
aí.
Células semicirculares. É doideira. Se a gente entrar numa aqui, cara, a gente vai... Ixi.
Não, pega o chope. Chama o chope aí, vamos. Ó, se a gente estivesse lá no escritório da Advent, eu tô aqui fazendo home office hoje, mas se a gente estivesse lá no escritório da Advent, a gente tem uma geladeira de Becks lá, cara, olha que beleza.
Que beleza.
Aí, nessa, tipo, depois das 7 ali, o pessoal começa a trocar umas ideias assim nessa linha e tá convidado, hein? Tá convidado. Mas voltando aqui pro tópico de performance no esporte, algo recente aí que saiu foi a fusão de IoT, na verdade são os anéis que foram usados com a NBA, não sei se você soube dessa do Oura Ring, que é um anel, se não me engano, sueco ou finlandês, que eles implantaram na NBA americana. Vocês chegaram a estudar alguma parceria desse tipo de estímulo à melhoria de performance mensurada por IoT para os atletas do Galo? Tá aí uma boa aí, hein?
Não, excelente. Cara, só para explicar como que funciona a inovação hoje dentro do Atlético, tá? Então, a inovação hoje aqui, ela é parte da diretoria de negócios. Então, a gente tem a diretoria de negócios. Abaixo, temos a gerência comercial, a gerência de marketing e a gerência de inovação. Então, por conta disso, o meu trabalho hoje como gerente de inovação, ele é 100% focado em geração de novos negócios para o clube. A gente tem um planejamento aqui para que esse departamento de inovação, ele, na verdade, que hoje não é, né? A gerência de inovação se torne uma área, de repente tem uma diretoria, alguma coisa nesse sentido em separado, e que ela comece a permear todos os outros departamentos. E aí, um deles, então, o futebol também. Então, hoje, eu não tenho um relacionamento direto com o futebol campo. O meu relacionamento é muito mais com o torcedor, como que a gente melhora formas de engajamento e como que a gente gera novos negócios para o clube, novo dinheiro para o clube.
E que já é um baita do desafio, né, cara?
Sem dúvida alguma.
Tô jogando,
mas assim,
jogando mais areia na obra aqui pra...
Mas não, você mas tem toda a razão,
o lado,
cara,
de performance é algo que a inovação também
totalmente
pode melhorar pra caramba, sem dúvida.
Deveria, isso é... Aliás, assim, eu ouso dizer que dentro do futebol brasileiro, talvez o dentro de campo seja o mais evoluído em termos de inovações tecnológicas aplicadas pelos clubes brasileiros, né?
Fazer o mapa de calor com aquele chipzinho de GPS ali.
Exato.
Mapa de calor, quantos metros que cada... Qual a velocidade média, velocidade pico de cada jogador, se o cara tá realmente performando melhor do que ontem ou pior do que ontem, aí vai melhorando.
E não só isso, né, cara? Com medicina preventiva, né? De prevenção de lesões. Então, hoje os caras,
com
eles
certeza,
têm tantos,
né,
sensores ali.
O custo
ali
de
nível...
oportunidade de uma lesão é terrivelmente impactante.
É, que o cara chega e fala assim, ó, tô vendo aqui pelo fisiologia aqui do Conrado, que, cara, se ele ficar mais 5 minutos correndo como ele tá correndo agora, vai estourar o músculo.
Substitui então, o Conrado pode... agora.
Mas nesse...
Vai pra ducha.
Hoje em dia, você tem várias tecnologias que já permitem isso. Então, tem uma startup chamada Zone 7, que é uma startup do Vale do Silício, que eles fazem justamente isso, né? Eles criaram um algoritmo que pega de diferentes fontes de dados... E colocam isso dentro, e aquele algoritmo consegue ler de forma que ele consegue prever mesmo, assim, ó, jogador tal, se continuar nesse ritmo, vai ter uma lesão no músculo posterior direito.
Então, já vi um outro business pra nós aqui, hein? nos créditos aqui do podcast, a gente coloca ali um NFT associado para cada marca que a gente citou aqui. E aí, cada negócio que sair pela posteridade, a gente recebe um royalty por ter mostrado que existe a Zone 7 aqui pro mercado brasileiro, daí os outros clubes vão atrás dos caras. Tá? E aí a gente recebe aqui no royalty, ó. Esse é o modelo do NFT, pô. Por que não?
Gostei.
Ou da Oura Ring lá, os caras da Suécia. Porra, quem é esse cara louco aqui que tá
royalty
em cima dos nossos negócios no Brasil?
Estão fechando o negócio aqui no Brasil às nossas custas aí, Conrado. Pô.
Olha aí. Olha o poder do NFT e do blockchain aí nos royalties de mercado secundário. Olha que beleza.
É verdade. Mas, cara, então assim, voltando, né? Hoje eu não tenho uma relação. Não é que eu não tenho uma relação, se não é, não está dentro do meu escopo de trabalho essa relação direta com questão de performance, prevenção de lesão e tudo mais. Mas certamente é uma área fundamental, né? Afinal, por mais que eu acredite piamente que clubes de futebol e organizações esportivas devem, o core business dela, obviamente, vai ser o esporte, mas elas não devem se portar só como um clube de futebol, elas devem se portar como uma marca que tem futebol abaixo dela, mas, obviamente, como eu falei, né? O trem pagador é o futebol. Então, se o trem pagador é o futebol e os grandes ativos do futebol são jogadores, investir em inovação tecnológica para melhoria de desempenho, prevenção de lesão, treinamento e tudo mais, cara, é um puta de um campo e um dos grandes campos em termos de investimentos que são feitos, de venture capital, talvez seja um dos campos mais evoluídos que a gente tem aí dentro da indústria esportiva.
Pô, legal, show de bola. Deixa eu citar uma outra vertical aqui que a gente tem feito muitos projetos, que é a vertical de aproveitamento dos ombros dos gigantes, que a gente gosta de falar que tem assim, um aprendizado muito grande que decorreu dos últimos, sei lá, 15, 20 anos de evolução com AI, né, de inteligência artificial e NLP, que é a interpretação de linguagem natural, né? Natural Language Programming, por exemplo, que é a programação de linguagem natural, em que hoje se pode usar mais a interface de voz como algo mais interativo. Né? Então, a gente fez aí recentemente algumas aplicações interessantes para Disney, para Domino's. Inclusive, você citou o MIT aí como um canal onde você viu a Zone 7. A gente escreveu um artigo em conjunto com o MIT Tech Review, que vai sair na semana que vem, e eles me entrevistaram também sobre o primeiro voice commerce de food service aqui do Brasil, que foi da Domino's.
Incrível.
Né, que a gente
incrível.
Fez ali de forma interativa. Você conversa com a Alexa ou com o Google Assistant e pede a tua pizza ali. No início, a gente fez, inclusive, com a Jojo Todinho para dar mega awareness aí. Ela tinha acabado de ganhar a Fazenda no final do ano passado. Mas, então, a gente fez uma série de inovações. Mas, para o futebol especificamente, algo que, para os esportes americanos, né, lá para NBA, para NHL, as presenças dos clubes nos assistentes de voz são totalmente disseminadas. E aqui no Brasil ainda é algo que está começando a engatinhar. A gente tem que fazer um projeto aí com o Galo, hein, Filipão?
Sem dúvida alguma, cara.
Pronto, mais um aí para conta.
Eu acho que tem muito espaço para isso, sim. Como eu falei, e aí um pouco de desconhecimento da... Posso estar falando besteira. Aqui, mas eu acho também que o mercado norte-americano ele é muito mais maduro em termos de adoção de tecnologias de voz do que do Brasil.
Cara, não, sabe que não? Besteira. Esse aqui é incrível. O brasileiro usa mais a voz do que em outros então... países. O Brasil tá, se eu não me engano, o último dado que eu ouvi, o Marco Oliveira lá, que é o Head América Latina do Google Assistant falando, o Brasil tá, se eu não me engano, top 3 de uso de voz no mundo. E, cara, são, incrível. Sei lá, onde o Google tá, se eu não me engano, são mais 180 países. Dos 220, 230 países, eles estão presentes em mais de 180. E dos 180, o Brasil é top 3, cara. Top 3.
Legal.
De uso de voz. E se você olhar pelos dados de uso de voz no WhatsApp, também é um negócio monstruoso, né? Com o pessoal do Facebook, que o WhatsApp é do Facebook. E com o Android, cara, que tem uma distribuição no Brasil muito grande. A gente tá Sim. falando de mais de 160 milhões de dispositivos que já vem embarcado ali com o Google Assistant. E o mercado da Alexa também tá crescendo demais. Eles fizeram alguns lançamentos ontem, inclusive. Pô, tem um robozinho novo da Alexa chamado Astro. Incrível, cara.
Incrível.
Daqui a pouco vai ter Astro rolando no campo de futebol junto com
o... Que era o nome do... Não era o nome do...
Era o nome do cachorrinho do Jetson.
Do cachorrinho do Jetson, isso aí.
Muito maneiro, cara. Incrível. Eles lançaram ontem, globalmente. Putz, a gente já tá... Eu já pedi umas amostras lá pro Renan. Vai, manda aí. Pô. Vamos desenvolver aqui. Mas,
é, então assim... Eu...
Que pra futebol, pra time, pra fanbase, né? Pra engagement do fanbase, tem flash briefing, tem voice app, tem a programação de jogo, notícias atualizadas mais rapidamente, que a pessoa já tem acesso antes e que já conversa ali com o seu assistente. O mercado é grande, cara. Vamos em frente, tem coisa boa pra fazer.
Não, muito legal. É até bom você ter falado, cara, porque isso eu confesso que eu não tinha esse conhecimento mesmo do tamanho desse mercado aqui no Brasil. É, mas mesmo assim, é aquilo que eu falo, assim, eu acho que quando a gente tá falando de algo novo que não foi feito ainda, eu prefiro experimentar e aprender fazendo do que vendo os outros fazer.
Perfeito. Então, perfeito. Vamos no MVP e a gente já lança o produto.
É isso. A nossa mentalidade a nossa mentalidade aqui é muito essa hoje, tá, Conrado? A gente, quando eu falo a nossa, sim, porque isso vem lá de cima. Isso vem lá do CEO, do Plínio Ciorini, passa pelo Leandro Figueiredo, que é o meu diretor aqui de negócios e tal. Então, são caras que têm a mentalidade de, cara, vamos fazer e vamos experimentar. Obviamente que a gente tem uma análise de risco, né? Uma análise de custo, de quanto isso vai custar, mas uma vez que isso esteja superado, né? Risco já foi avaliado, custo já foi aprovado e tudo mais, cara, vamos para cima, vamos tocar. E é o que a gente tem uma máxima aqui também, que é: a gente quer entrar nas ondas com as ondas se formando e não quando elas já viraram espuma, né? Que é o que geralmente a gente vê quando a gente fala de clube de futebol. A gente vê as marcas aproveitando das novas tecnologias, fazendo coisas novas, novas formas de interagir com os seus consumidores, né? E os clubes dormindo. E aí, quando aquela tecnologia já deixou, já, enfim, já tá batida, ninguém mais tá querendo saber, aí que é a hora que eles tentam entrar ali e geralmente acabam não tendo muito sucesso, justamente porque perderam o timing de fazer aquilo. Então a gente tem muito essa mentalidade hoje. E obviamente, do mesmo jeito que você sugeriu a gente fazer algo junto aí nessa parte de voice assistant, me coloca à disposição de todo mundo que está nos ouvindo aí também. Cara, tem uma ideia, tem alguma coisa que acha que se encaixa com um clube de futebol, pô, sou uma pessoa super aberta a trocar ideias e conversar e ver se a gente tem possibilidade de fazer coisas juntas, né? Hoje o Atlético, ele tem hoje isso dentro. A inovação é um dos pilares estratégicos do clube, né? Então isso hoje está dentro da nossa estratégia, né? Ser inovador, buscar novas maneiras da gente poder se conectar com os nossos torcedores e, obviamente, trazer novas fontes de receita para dentro do clube.
Muito bem, pô, que incrível esse papo. Mas vamos falar de futuro aqui, cara. Eu gosto sempre de tentar montar meio que uma bola de cristal aqui com quem participa do Voice Playbook, porque depois a gente volta, tipo, um ano, dois anos depois, a gente fala, olha, eu falei, tá lá, na data tal. E isso aconteceu com o robozinho do Astro aí. No dia, eu tava legal. Hoje não, foi ontem, eu anotei isso. No dia 18 de março, a gente publicou o episódio 37 do Voice Playbook, em que eu falava do robô da Amazon que tava, pô, tinha uma equipe fazendo, mas era boato, era verdade e tal, tinha 800 pessoas e tinha câmera que era escamoteável, assim, subia, levava cerveja, coisas, e o nome do projeto era Vesta, e o Vesta tem a ver com Fire Pit, né, com aquela fogueira que as pessoas falam em volta. Aí Vesta era o nome da deusa da Fire Pit, né? A deusa da fogueira. E aí eles lançaram agora como Astro, eu postei lá no LinkedIn, eu avisei lá atrás, né? Então, para isso, vamos lá. Colocando aqui na bola de cristal, mas com data marcada, para no futuro a gente voltar e falar, então, a gente falou na data tal aqui em outubro de 2021 e tal. NFT para o mercado brasileiro de futebol. Previsão, cara, do futuro aqui da não é da mãe de Ná, mas é do Felipe Ribe.
Cara, eu acho que é um caminho inevitável. Eu vejo, obviamente, o início com a parte de colecionáveis, e aí todo tipo de colecionável. E aí, então, estou falando de colecionáveis feitos por clubes, por atletas, por ligas, por confederações. Então, todo tipo de colecionável possível e imaginável, acho que vai ser testado. A gente foi o pioneiro aqui no... E até hoje, nenhum outro clube fez alguma iniciativa com NFT aqui no Brasil. Mas eu sei, porque eu troco ideia com todos os clubes, que isso é algo, já é um tópico sendo bastante discutido. Então, essa parte de colecionáveis, certamente, eu acho que isso aí é um futuro muito próximo, tá, Conrado? Se a gente fala já de um futuro de médio prazo, eu diria que a parte de venda de ingressos com certeza vai englobar NFTs. Eu acho que também é inevitável. Eu acho que são muitos benefícios para que os players de ticketing deixem isso de lado. E volto a falar, se os que deixarem de lado provavelmente vão ficar para trás, por aqueles que vão adotar.
Olha aí, tá rogando praga no dono de cartório e nas empresas de ticketing, meu Deus.
Não, pelo contrário.
Convidando para participar, entendi.
Isso aí, a gente está sendo amigo deles. A gente está sendo amigo deles, pô, aqui. E eu também acho que no médio prazo, a questão de autenticação de produtos oficiais também pode ser muito bem explorada por essa parte de NFTs. Então, isso é um grande problema hoje, né? Como é que você consegue, obviamente, você comprar numa loja oficial e tudo mais, mas assim, a gente tem muitos problemas com falsificação de produtos e tudo mais. Se você vincula esse produto físico a uma versão digital dele em formato NFT, eu consigo ter essa autenticidade, um selo de certificação em cima desse produto e até outras coisas, né? Aqui no Atlético, por exemplo, a gente faz alguns leilões de camisas usadas em jogo por atletas. Então, vou dar um exemplo. A camisa que o Hulk usou no jogo contra o River Plate, jogo de volta da Libertadores, que ele jogou pra caramba. Cara, a gente vendeu essa camisa por 3.800 euros lá pra China, assim, pro colecionador da China. Então, se a gente começa...
Aqui no Brasil, especificamente... Não tem tanto ainda esse lado do colecionável, mas tal, algo que muita gente já teve contato e tal, que eu gosto de citar, é os restaurantes do Hard Rock Café internacionais, e que também tiveram aqui no Brasil, tem ainda, não sei, mas que tem lá, sei lá, a moldura com o casaco que o Michael Jackson fez o show de não sei de onde. Cara, aquilo tem um valor incrível, né? Absurdo. E da mesma forma, a camisa, a chuteira, lá no escritório da Adventures em São Paulo, a gente tem a chuteira do Thiago Silva, que ele jogou, fez o gol, não sei do que. Ou tem a luva de vale tudo que o lutador fez. Isso, cara, tem um valor incrível e que aqui no Brasil não é tão valorizado ainda. Isso vai mudar.
Não é explorado. Então, se a gente fala disso, isso também tem um puta de um valor. Porque, pô, eu consigo rastrear que, cara, de fato, essa camisa aqui foi usada pelo Hulk. Assim, não tem como. Isso aí tá gravado na blockchain, tá vinculado a um certificado digital e isso é uma rede imutável. Então, não tem como alguém chegar ali e adulterar isso daí para falar que foi e tudo mais. Então, e outras coisas também, eu acho que a gente fala muito dos NFTs e tudo mais, mas os tokens fungíveis eu também vejo muita oportunidade aí de tokenização de ativos físicos, né? Algumas já sendo exploradas, o Vasco, o Cruzeiro e o Curitiba, por exemplo, tokenizaram o mecanismo de solidariedade, né? Que, para quem não sabe, né? Todo jogador que faz base, categorias de base em algum clube, sempre que ele é negociado na sua carreira profissional, o clube formador tem direito a um percentual desse valor por ter sido formador e esse percentual varia de acordo com o tempo e a idade que esse cara estava nesse clube. Então, o que esses clubes fizeram? O Vasco, o Cruzeiro e o Curitiba. Eles pegaram alguns atletas ali que eles têm esse direito, já atletas que já estão, muitos deles, no futebol europeu e tudo mais, fizeram um valuation de quanto eles esperam ganhar até o final da carreira desses atletas com esse mecanismo de solidariedade. A partir desse valuation, obviamente, eles colocaram um deságio aí e tokenizaram em pequenas partes de R$100 cada uma e venderam isso no mercado como um ativo digital. Então, quando basicamente esses clubes antecipam essa grana, então os clubes precisam de dinheiro ali para o seu fluxo de caixa, então essa grana é antecipada, e o cara que compra esse token, ele vira sócio do clube nessa grana aí. Então, se o Conrado está na minha cesta, ele foi formado na base do meu clube, se ele for vendido lá na frente e eu comprei um token, esse percentual que eu comprei do token, ao invés de ir para o clube, vem direto para minha carteira e eu sou remunerado por isso.
Acaba então, sendo uma colateralização, né, cara? Pô, muito legal. E aqui não é um NFT, porque não é ativo não fungível. Nesse caso, ele
é fungível. Exatamente.
Pô, muito legal, cara. Muito legal.
Exatamente. Então, assim, tem muitas... Por isso que eu falei lá no início do nosso papo, assim, o quanto eu sou entusiasta da tecnologia blockchain, um alto poder de disrupção dentro da indústria esportiva, seja com NFTs, seja com fan token, seja com criptomoedas ou com qualquer outro criptoativo. Acho que são muitas possibilidades que podem ser criadas e muitas delas a gente nem sabe, né, cara?
É, não, a gente tá, todo mundo está aprendendo todo dia.
Exato.
Mas é interessante você ter citado essa questão do programa de solidariedade que você falou, né? Porque se você faz uma alusão ao mercado de arte e o mercado de arte digital, por exemplo, tem o case muito legal do Beeplecrap lá, que fez um leilão de mais de 60 milhões de dólares pela coleção de 5 mil obras dele. Mas o ponto é que o criador passa a ter direito futuro de algo que ele não teria anteriormente. Então, no caso do NFT e do mercado de blockchain de NFT para criação de arte, o artista passa a ter ganhos futuros em cima de algo que ele criou. Nesse ponto aqui, em relação ao clube de base e os programas de treinamento de base, que são notáveis e são referência mundial, inclusive, né, de toda a cadeia, né, desde a formação do talento, desde criancinha que o empresário vai lá e banca o atleta, banca a família do atleta junto e tal. Ou seja, isso tem um caminho de remuneração e de criação de valor na cadeia toda, com mais rastreabilidade, inclusive com colateralização dos investimentos crowdfunded. Cara, incrível.
Sem dúvida.
Incrível.
Não, sem dúvida. Isso aí a gente falou do mecanismo de solidariedade, que é algo que o clube já tem direito. Mas vamos pensar em algo que hoje até a FIFA não permite, mas eu acho que ela vai acabar caminhando para permitir.
É padrão isso
que
FIFA,
você
padrão
falou.
FIFA.
Vamos supor que, cara, tem um menino de 12 anos que, cara, ele é um fenômeno. E aí eu sou, sei lá, pai desse menino, eu sou empresário desse menino. Cara, eu posso chegar, tokenizar esse menino e vender pequenas frações dele para que pessoas financiem a carreira, o início de carreira dessa atleta.
Isso, na verdade, ajuda
atleta
a mais gente poder
se envolver. Você,
cara, você viu os vídeos do Ronaldinho Gaúcho jogando futsal com 8 anos de idade?
Sim, sim.
Cara, é incrível.
Se a gente consegue financiar a carreira desse cara ou dessa mulher, e lá na frente, quando esse cara se tornar, ou essa mulher se tornar profissional, eu viro sócio do que ele ganhar na carreira. Patrocínio, salário e tudo mais. Então é aquilo assim, ó, eu tenho, sei lá, 12 anos, sou, pô, um prospecto aqui do futebol ou de outro esporte e tal, eu tô precisando de grana para financiar esse meu início de carreira, então vou tokenizar uma parte do que eu tenho de expectativa de ganho mais lá para frente, e quem compra isso se torna meu sócio. Então, quando eu chegar lá na frente e me tornar um profissional, esse cara que apostou lá no início, ele vai ganhar quando eu tiver um contrato novo de patrocínio, quando eu tiver um aumentar de salário e tudo mais, esse cara vai ganhar também, porque ele vai ser meu sócio, ele apostou em mim lá no início. Não é envolvendo blockchain, mas, por exemplo, tem um fundo de investimento hoje, eu não lembro exatamente qual é o nome, nos Estados Unidos, mas é de fato, é um fundo de investimento que investe em atletas que são prospectos. E aí, quando esse cara ele assina um contrato com uma grande liga norte-americana, como as quatro grandes, né, MLB, a NHL, a NFL, a NBA, esse cara que recebeu o investimento lá atrás, recebeu um adiantamento da carreira dele, ele tem que dar parte dessa grana, vai para remunerar esse fundo que apostou nele lá atrás. Eu soube, inclusive, porque recentemente eles tiveram o primeiro case de sucesso, que foi um jogador de beisebol que assinou com a MLB, um puta de um contrato milionário de centenas de milhões. E aí, esse fundo que investiu no cara lá atrás, quando ele era um prospecto, acabou se dando muito bem, multiplicou, e não sei quantas vezes o investimento que eles fizeram na carreira do cara lá atrás.
Realizou, né? Realizou.
Realizou.
Na linguagem dos investimentos, é quando o cara realizou o retorno. Pô, muito legal, cara. Interessantíssimo. Não conhecia esse. Olha aí, tô te falando, cara. A gente aprende a cada dia aqui um monte de
coisa. É isso.
É muito bom, é muito bom. O que mais? Que era a bola de cristal aí do Felipe.
É, cara, em relação à parte de NFT blockchain, eu acho que esses, assim, são os caminhos que eu apostaria.
Tem mais um aí. Eu vou me intrometer aqui, hein? Eu acho que tem,
claro,
mais um.
Pô.
Você falou muito da visão do clube, na visão do atleta, da visão do empresário ou do investidor ou do olheiro, né? Mas tem o lado das marcas. As marcas têm como participar desse jogo, dessa brincadeira ou desse mercado, é um mega mercado, na verdade. Então, por exemplo, marcas que têm associação com o seu próprio mercado, com o fanbase, né, com os torcedores daquele time ou daquele esporte. Não necessariamente de um esporte, pode ser de vários esportes. Eu sou grande defensor. Eu fui nadador quando eu era mais novo. E eu ficava meio enciumado, né? Porque a carreira do nadador é super extenuante e, poxa, não existe nenhum nadador que ganha perto dos, sei lá, top 1000 jogadores de futebol, talvez. E eu acho isso meio injusto. Mas o que eu tô colocando é que esse posicionamento das marcas perante o esporte pode ter mais participação, seja no crowdfunding dos talentos desde as categorias petis, mirim, etc., seja em gerar experiências para o torcedor com o seu mercado. Então, uma marca, sei lá, de comida, tem uma experiência alimentar. Uma marca de, sei lá, de apparel, de tênis, ter uma experiência que o cara caminha, faz alguma coisa. Ou então uma marca de bebida também tem associação e gera experiências. Então, a experiência atrelada com o esporte, com o ídolo, né, com o talento, o atleta e tal, pode ter uma associação mais profunda, na minha visão.
Sem dúvida.
A gente está até fazendo algumas provocações aí no mercado, que a gente tem alguns clientes e tal, alguns parceiros. De vez em quando eu chego lá, cara, tem uma ideia incrível aqui. De vez em quando sai negócio, sai iniciativas interessantes aí pro torcedor.
Cara, tem eu certamente, eu acho que essa vinculação com experiência é o que a gente falou, né, cara? A experiência é o que faz com que as pessoas, de fato, nunca mais esqueçam do que elas viveram, né? Agora, uma viagem aqui que eu tô tendo também. A gente falou muito do...
Vamos lá, no brainstorm agora, brainstorm futurista.
Brainstorm futurista. A gente falou muito dessa tokenizar os ganhos da carreira de um atleta jovem para poder viabilizar essa carreira. Se a gente transferir isso para a marca, pô, a gente pode começar a entrar numa viagem de uma marca que vai viabilizar um produto vendendo antes de colocar no mercado. Eu tokenizo esse produto e falo assim: quem que acredita nesse produto comigo? E aí essa pessoa que compra essa fração vira sócia desse produto também nos ganhos. E se ela é sócia, ela se torna automaticamente o embaixador da marca, porque quanto mais vender, mais grana eu coloco para dentro também.
Olha os então, drops dos sneakers aí chegando. Novo tipo de chuteira, sei lá.
Ué, por que não? Por que não? Se eu sou uma marca de bebidas, por exemplo, eu aposto que, sei lá, uma nova bebida que vá ser lançada. Cara, de repente, ao invés de eu entrar sozinho nessa aposta, por que eu não posso trazer comigo pessoas físicas que acreditem nesse produto e queiram se tornar sócios, queiram viabilizar esse produto desde o início e ganhar dinheiro com esse produto depois, se esse produto der certo, se ele ganhar a escala do mercado. Então, assim,
passa a ser possível.
Não é? Legal. Então, legal. Assim, são coisas que, cara, como eu falei, assim, se a gente sentar e falar assim, pô, vamos começar a discutir aonde que a gente pode chegar. É tanta coisa, tanta coisa, que a gente vai ficar aqui 10 horas trocando ideia e tudo mais.
A gente tem que marcar um papo periódico, tipo, a cada 3 meses a gente tem um novo papo pensando nos próximos 10 anos. Cara.
Eu tô dentro.
Tá marcado. Fechadíssimo. Filipão, queria agradecer muitíssimo a sua participação. Se tivesse um chopp aqui, a gente, putz, ia longe, mas também, aí o episódio fica longo demais, aí o pessoal começa, putz, não aguenta. É bom que a gente marca outro episódio. Cara, de novo, queria agradecer muitíssimo a sua presença, as suas ideias, o seu pioneirismo, a sua coragem, né? Porque é preciso coragem para mudar a cultura. É sempre um grande desafio. E, cara, você está de parabéns em todas as iniciativas que você já vem fazendo e em todas as outras que você ainda vai lançar, que eu sei. Então, cara, muito obrigado pela presença aí.
Pô, cara, eu que te agradeço. Para mim é uma honra estar participando. Você sabe o quanto eu admiro o teu trabalho. Quanto eu admiro demais a Adventures também, como eu falei, para mim é uma grande referência, estou sempre bebendo aí dessa fonte, sempre de olho no que vocês estão fazendo, criando tendências de fato. Então, ser convidado para estar aqui compartilhando um pouco das minhas ideias, um pouco do que a gente está fazendo, para mim é um grande prazer. Porra, por mim, como eu te falei, cara, são as minhas paixões. Então, quando você me convidar, eu vou estar aqui. Se quiser, vou estar toda semana, vamos embora, toda semana eu vou estar aqui. E eu, como eu falei, né, é um assunto tão fascinante. E é legal, assim, né?
Mas você que está morando em Minas agora pode falar, é a tua cachaça. É uma expressão. Ah, vamos lá, vamos só para isolar o problema aqui. É uma expressão regional em Minas, né? De você falar, putz, isso aqui é minha cachaça, é a minha paixão. É porque em Minas aí tem muita cachaça muito boa, então não é nada de apologia e tal. Vamos ser processados aqui.
Claro, não, é sempre bom deixar claro. Mas então, cara, pô, claro. Só te agradecer aí e, pô, dizer que fico muito feliz também de ter esse reconhecimento de, como falei, né, de uma pessoa que eu admiro, com uma pessoa que tá sempre cabeça aberta, tá sempre à frente aí, fazendo coisas diferentes, buscando coisas novas, com conhecimento. Então, receber esse elogio seu me deixa muito lisonjeado. E tamo junto aí, cara. Quem precisar, vai ser um prazer aí poder ajudar, participar. E a próxima vez que a gente tiver um papo, vamos ver se a gente já vai ter colocado pra frente a nossa iniciativa de Voice Assistant que a gente combinou aqui no ar.
Pronto,
vamos ver se
fechado.
Na próxima vez, né?
Vou ativar a equipe e amanhã cedo já estamos desenhando o projeto.
Tá fechadíssimo.
Filipão, muito obrigado mais uma vez.
Valeu, Conrado. Obrigado a vocês. Um prazer. Obrigado a todos aí que escutaram.
Este foi o podcast Voice Playbook. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.